Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Quando Itaro caçou o besouro e o golpeou, até que seu corpo mínimo restasse apenas mancha na madeira do chão, era mais do que o besouro que queria matar. Itaro queria matar uma ideia. Demorava, depois, a observar a cor tênue do bicho desfeito, ponderando artes de adivinhação para cuidar de um futuro qualquer. O artesão considerava as cores imiscuídas nas rugas da madeira e mantinha-se aflito. Recusava-se a falar, esperava. Embora nada se movesse, aguardava ainda a visão completa do que iria saber, como se o bicho morto fosse uma mensagem aberta que haveria de permitir ler-se na limpidez do ar. A criada Kami juntava-se à menina Matsu para se impedir de incomodar. O artesão andava a tempos agravando, feito de fúrias constantes, anunciando piorias e apressando o trabalho. Dormia menos, comia engasgado, esquecia palavras, abria feridas. Subitamente, o homem inclinou-se, vertendo a cabeça ao chão, e chorou. As duas mulheres apertaram-se. O que ele houvesse sabido era para os entristecer a todos. A criada Kami já se desenganara. A coincidir com as estranhas visões de Itaro, esfriaram-lhe os cotovelos. Dois pedaços de gelo se metiam nos ossos a avisar do susto. Ficava onomatopeica, magoada. A cega Matsu perguntava: o que é? O que é? A outra queria sossegá-la, afagando-lhe atabalhoadamente os cabelos. O artesão descobria notícias do futuro havia muito, usando absurdamente o exato instante da morte dos bichos. Teria sido um peixe que caçara com o pai, ainda criança, que pela primeira vez se expôs diante dos seus olhos estupefatos. Passada a tarde em afazeres e andanças, chegados à casa, ainda o peixe resfolegava numa lenta agonia, e o rapaz pediu licença para o arranjar. Vira muitas vezes o golpe inicial, o ritual educado da mãe e da criada, pelo que saberia bem transformar a sua pescaria na refeição grata da família. Serviu-se da lama e assim o fez. Atentou na quietude do animal, depois do corte, estendido como morte generosa, uma morte de comer. Pensou. E a pensar assim, lhe turvaram os olhos, como julgou inicialmente que fosse pela claridade. Pestanejou, desviou-se da luz, voltou a encarar o peixe aberto e repensou. Uma morte de comer. No inexplicável da consciência, lhe foi deixada a notícia de que iria ter uma irmã. Sem ver, pensava assim, sem ver. Compreenderia mais tarde que o peixe lhe especificara que Matsu nasceria cega. Dessa primeira vez, já a senhora Kami se manifestara. Sem saber o que lhe dava, explicava que era um frio a distribuir-se pelos ossos. Nos meus ossos é a noite de inverno, dizia e esfregava os cotovelos a fazer calor possível. Enquanto Itaro pasmava para o interior de si mesmo, os seus pais admitiam que a criada fora percorrida por um espírito solto. Calavam-se para respeitar a hipótese de alguma decisão divina os auscultar. Queimavam incenso a prestigiar os antepassados e o ânimo do mundo. Simbolizavam com austera dignidade as oferendas no pequeno altar. Aligeiravam palavras e sorriam por graça. O Japão era uma ordem generosa. Respeitavam-na. A senhora Kami também se dividia entre ficar doente dos ossos ou visitada pelo sopro da inteligência universal. Por esse motivo, procurava explicar o que sentia sem parecer queixar-se. Era como definir uma dor por gratidão. Pressentia que deveria agradecer e acariciar aquele peculiar medo. O medo era também uma presciência.
Thank you.
Walter Ugumai, em Homens Imprudentemente Poéticos, retoma o fascínio que a cultura portuguesa tem para com a japonesa, onde chegou no mesmo século que os portugueses chegaram ao Brasil, e ambienta ali a história de Itaro. Dentre vários temas abordados, aparece o dos suicidas, porque Itaro não mora longe do local. A costumeira linguagem poética de mãe está presente, bem costurada com as tradições nipônicas, realismo mágico e misticismo, com temas como vida e morte, pobreza e solidariedade. É uma leitura intensa e cativante. Eu li Homens Imprudentemente Poéticos, de Walter Ugumai. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.